Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Espero que você esteja bem e esteja se cuidando. O Brasil já ocupa a segunda posição em número de casos de Covid-19 e o número de mortes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mais de 500 mil de pessoas receberam a confirmação da doença aqui no Brasil e o número de mortos já ultrapassou a marca de 30 mil. E isso sem considerar as subnotificações, né? Uma doença ainda sem vacina, sem remédio, que leva os especialistas como única forma de prevenção segura o isolamento social, o distanciamento social neste momento. Mas o medo, as fake news, as perdas e a adaptação a um mundo completamente diferente já estão afetando a saúde mental das pessoas e podem afetar ainda mais no que é considerado entre os psicólogos e psiquiatras uma segunda pandemia. Como podemos driblar tudo isso e mantermos a saúde mental equilibrada? E como será daqui para frente, hein, nesse novo normal? Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinhos Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e na produção, Amanda Yargas.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quem vai nos ajudar a responder essas e outras perguntas é a psicóloga Sandra de Lima Custódio, especialista em psicodrama terapêutico e uma das colaboradoras da página Muda de Pensamento. Sandra, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda.
Bom dia, David. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E assim, é um prazer poder contribuir com este momento. As pessoas têm se cuidado muito nas questões práticas, né? É o cuidado com álcool gel, limpeza, higienização, e muitas vezes esquecem da questão emocional, que é tão importante quanto as outras questões neste momento.
Sandra, e você como psicóloga, o que, que você tem observado, assim? As pessoas estão com medo, estão ansiosas, o que, que chega mais para você lá no consultório? Ou atendimento online agora, né?
Atendimento online. Bastante medo, ansiedade, pessoas que até antes não apresentavam ansiedade têm apresentado por conta dessa situação. E quem já tinha sintomas de ansiedade, já fazia tratamento, até medicamentoso, com crises ainda mais fortes.
E a questão da ansiedade é muito complexa também agora nesse momento, principalmente para quem mora sozinho, não é mesmo?
Sim, porque ainda quando você tem outras pessoas na sua casa, na verdade eu penso assim, cada um tem que lidar com seus dilemas. Quem está sozinho, se a pessoa não usar dos recursos tecnológicos que tem, ela vai se sentir mais isolada, né? Porque o isolamento, ele é para ser o social, mas a gente não precisa se excluir da sociedade no sentido de se afastar emocionalmente das pessoas. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado, sim, né? Em se manter em contato com outras pessoas.
E quando a gente fala do medo, qual que é o principal medo das pessoas hoje, Sandra? É um medo assim das fake news ou é um medo de contrair a Covid-19? O que, que você tem percebido?
As duas coisas. Tenho muito medo, as pessoas têm apresentado medo. Primeiro, também, a gente não sabe para onde isso vai. Que caminho nós iremos percorrer. Então, sim, se as pessoas estão se enchendo demais de informações e de qualquer tipo de informações, não informações seguras, sim, isso causa medo, causa pânico. As pessoas, muitas, às vezes, não são do grupo de risco, embora a gente saiba que não necessariamente só as pessoas do grupo de risco podem ter casos mais graves, ficar com a situação de saúde mais grave. Mas, assim, o medo de contrair, passar para as pessoas da família, uma pessoa que tem um idoso, uma pessoa que já tem alguma fragilidade da saúde. Então, o medo, ele vai... E tem esses medos e tem os medos que as pessoas criam na sua fantasia, né? Às vezes, ela não está... ela está se mantendo isolada, ela não tem essas pessoas na sua família, mas tem medo mesmo assim. Porque a gente pode pensar assim, é um clima de medo que nós estamos vivendo, medo e ansiedade. Se a pessoa não se protege emocionalmente, ela vai se deixar levar. E o medo, a ansiedade, dá para a gente pensar assim, eu gosto muito de trabalhar com metáfora nos meus atendimentos, né? É como se fossem passarinhos rondando. A gente deixa eles fazerem ninho na nossa cabeça se a gente quiser. Então, é normal que sinta ansiedade, é normal que sinta medo, a gente não pode deixar eles fazerem ninho.
Eu, na segunda-feira, a gente conversou com a doutora Lucy Pfeiffer, que é psicanalista e também médica pediatra, e ela relatou na coluna Pequenas Conversas, aqui da Rede Aerp de Notícias, que as crianças também estão com medo, principalmente por conta dessas notícias falsas que circulam, ou de forma demasiada essas notícias. As crianças também estão com medo, Sandra? Você tem observado isso?
Sim, as crianças podem estar com medo, mas daí, ó, o cuidado que os pais devem tomar. A que tipo de notícias as crianças estão tendo?
Às vezes consumidas até mesmo com os pais, né?
Exatamente, é aí que eu vou chegar, porque se as crianças não estão tendo acesso às notícias, elas estão captando o medo e a ansiedade dos pais, as falas dos pais. Ou então a situação não foi explicada devidamente para as crianças, de uma maneira que elas entendam. Porque a gente sabe assim, as crianças são muito espontâneas. E diante de uma pergunta que às vezes o pai, ou a mãe, o cuidador, se assusta, ele pode responder uma coisa além do que a criança tem capacidade de entender. Então é bem importante não fingir. Não é fingir que não tem nada acontecendo, mas dizer de acordo com o que a criança entende. Então, se a criança te faz uma pergunta, devolva a pergunta para ela e pergunte. Então, devolva a pergunta para ela e a partir daquilo que ela te responder, você explique de forma clara e curta. Não precisa escrever um livro para a criança sobre isso. Mas tome cuidado com as notícias que a criança tem acesso e também com o seu comportamento, porque a criança ela capta o clima emocional do lugar onde ela está.
Sandra, para quem está em casa nos ouvindo ou nos assistindo neste momento pelo Facebook, o que é esse novo normal que a sociedade tem tanto falado?
O novo normal? Eu acho que ainda a gente não sabe. Não tem uma resposta exata para isso. Porque vai depender do quê? De uma mudança. Nós já estamos vivendo uma mudança social, né? De que vamos para o parque, vamos para o cinema, vamos passear. Hoje a gente não tem acesso a isso. Não podemos por uma questão de saúde. As pessoas estão muito mais conectadas com o mundo virtual, fazendo aulas virtualmente. A psicoterapia tem sido online, né? O nosso acesso tem sido virtual. O cuidado que nós temos que ter com isso é ter uma flexibilidade interna. Neste momento, não dá para definir, vai ser exatamente assim. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Então, as pessoas têm que estar flexíveis para se adaptar, tanto a este momento de pandemia como depois.
Mesmo então, depois de superada a Covid-19, a gente ainda vai sofrer alguns efeitos, né? Você sabe precisar há quanto tempo ou isso depende de cada indivíduo?
Vai depender de cada indivíduo, a maneira como ele está lidando e reagindo neste momento de pandemia, porque assim, todos nós estamos vivendo um momento de mudança e de adaptação. Alguns têm mais flexibilidade para se adaptar, outros não. E aí, até quando eu estava vindo para cá, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com metáfora, todos nós estamos num mar, né? No mesmo mar de pandemia, mas cada um está no seu barco. Aí a pessoa vai pensar assim, mas tem gente que está no iate, tem gente que está no barquinho de madeira. Se a gente for pensar na questão financeira e social, mas vamos pensar assim que então este barco seja o nosso suporte emocional. Sabe? O que eu estou criando, como eu já estava antes dessa pandemia, porque a pandemia põe uma lente de contato em cima de tudo que a gente vivia antes. Então, se eu tinha ansiedade, se eu tinha medo, então agora tudo vai parecer maior. E construir esse barco, sabe? Construir como? Emocionalmente, se protegendo. Se é um momento que algumas pessoas têm mais tempo, reveja seus valores, o que é importante, do que você estava gastando o seu tempo antes. Será que essas coisas ainda são importantes agora e vão ser depois? Então, eu penso que isso é uma maneira de estar preparado para o depois, já se adaptando e se flexibilizando neste momento.
No começo da pandemia, Sandra, a gente percebeu que houve um processo de pânico entre a população, aquela correria desenfreada ao mercado para estocar comida, itens de higiene pessoal. E hoje a gente já percebe aí, com algumas mudanças no próprio protocolo do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a oferta da cloroquina e da hidroxicloroquina, um relaxamento por parte da população. Nas ruas a gente já vê pessoas sem máscaras. Como que a mente passou desse processo de pânico para o relaxamento?
Uhum. No início, a gente via realmente isso tudo que você falou, né? Já gôndolas nos mercados com itens faltando, porque a gente não sabia como as coisas iriam se desenrolar. E agora, essa transmissão é feita para todo o Paraná, né? E
sim.
Aqui no nosso estado, nós temos muitos casos, mas nós temos menos casos que dos outros lugares. Talvez as pessoas estejam se sentindo mais confortáveis, e é o que você falou, como se fosse um relaxamento, sim, e de se cuidar menos. Então, isso, você que está nos assistindo, né? Tome cuidado, né? Continue tomando os cuidados necessários, porque justamente é porque muitos cuidados foram tomados no início, é que nós não temos tantos casos.
Como os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia podem lidar com a pressão de um lado e de outro a frustração, principalmente quando a sociedade não contribui, então, para baixar o contágio, como a gente estava falando, né? As pessoas deram uma relaxada e, consequentemente, o número subiu. O número de casos confirmados, o número de mortos também aqui no Paraná. Como fazer? Como que os profissionais podem agir nesse momento? Porque eles estão a todo momento sob pressão dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais. Só que do lado de fora eles percebem que a população muitas vezes não tem feito a sua parte, né?
É verdade. Os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, além de toda essa pressão, estresse da demanda, né, que eles têm, eu acho que a mensagem maior é para a população. Porque assim, se nós não nos cuidarmos e cuidarmos do nosso próximo, essa situação ela é como se não tivesse fim, ela vai continuar até que se descubra a vacina, até que exista um tratamento para isso. Então, a gente tem que se ver com uma população como se fosse uma equipe, né? Só o goleiro joga? É só o atacante que faz gol? Se o goleiro não defender, então a gente tem que se ver como uma equipe, né? Estamos trabalhando juntos, eles estão lá na linha de frente, mas o meu papel é me cuidar aqui fora, para cuidar de mim e cuidar da minha família.
E como fazer para a população aumentar, então, esse nível de consciência? Porque as pessoas... algumas têm medo e outras acham que, por exemplo, a cloroquina é a solução para o problema. Lembrando que a ciência ainda não comprovou a eficácia do medicamento no combate à Covid-19, no tratamento da doença. Então, como fazer para as pessoas se conscientizarem que o isolamento social ainda é o caminho?
Olha, as pessoas têm que filtrar primeiro aquilo que elas veem, assistem de notícias. Elas não podem... É o que eu sempre falo, examina, filtra tudo e escolhe para você o que é bom. Então, o Ministério da Saúde fala? Mantenha o isolamento, se cuide, mantenha a higienização, façam essas coisas. Porque eu penso assim, se a pessoa que está me ouvindo agora, ela duvida que isso funcione, mas na dúvida, faça. Porque o que é melhor? Você ter dúvida e fazer e ninguém se infectar na sua família? Ou você trata com qualquer descaso e daí alguém de perto de você falece por conta disso? Porque eu acho que é isso que acontece. As pessoas que não têm casos próximos, que não viram, não tiveram nenhuma perda, parece que não caiu a ficha. Uhum. Elas ainda pensam que isso é lá longe, não é aqui. E tem muitos casos dentro do Brasil, não é lá longe mais.
Sim. As pessoas não acreditam até que a doença, infelizmente, chegue para alguém da família dela, né, Sandra?
Uhum.
Vamos fazer, então, um rápido intervalo aqui em pauta. A gente volta já já. Não saia daí.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.